Então, bom dia, que Jesus abençoe a todos nós nessa manhã, que possamos aproveitar a nossa reflexão. Vocês passaram bem a noite? Dormiram bem? É? Sim? E quando vocês estavam ontem se acomodando para dormir, alguém pensou que podia ter acordado numa condição diferente? Ninguém pensou? Mas podia. Podia ter acontecido. Se aconteceu, alguém não percebeu, talvez tenha vindo também. É? Estava convidado, não é? Estava nos planos. A gente pode ir com o corpo sem o corpo, não é? Então, nós estamos brincando, porque o tema realmente, como a Sandra colocou, é aquele tema sobre o qual ninguém gosta de conversar. Nós percebemos que é o tema ideal para acabar com a rodinha de conversa. Já tentaram? Tem aquela rodinha que não quer parar de conversar? Traz esse assunto como quem não quer nada, você vai ver que mágica que faz. As pessoas começam a lembrar que tem que entregar um trabalho, que tem que participar disso, daquilo, vão saindo de fininho. Ninguém quer falar sobre esse assunto. Parece que tem um certo tabu. Entretanto, não é a única certeza que a gente tem? Parece que a gente repete isso, mas não nos damos conta do que de fato isso significa nas nossas vidas. Será que a gente não fala sobre esse assunto porque nós temos medo? Quem tem medo aqui? Todo mundo tem medo? Ah, alguns têm medo. Tá certo, por que vocês têm medo?
Não sabe o que vai ser?
Quem mais? Quem lá no fundo? Por que tem medo?
Tem medo do antes.
Tem medo do antes. Ah, que mais? Não tem tanto medo que eu não quero nem falar do assunto. É? Então a gente tem mesmo um certo medo. E Allan Kardec coloca no seu livro O Céu e o Inferno, que é a base para o nosso estudo. Aliás, não podemos falar desse assunto sem consultar o livro O Céu e o Inferno, que é uma das obras básicas, que completou agora no dia 1º de agosto 153 anos. Então vale a pena nós estudarmos esse livro. Vamos falar bastante dele aqui, porque ele é um livro muito importante, traz informações relevantes para a nossa passagem aqui na Terra. E ele começa a nos falar lá, na sua primeira parte, o segundo capítulo, que chama-se O Temor da Morte. Ele vai nos falar por que é que nós temos medo da morte. Um dos motivos é o próprio instinto de conservação que Deus colocou em nós. Nós precisamos da vida na matéria. Ela é muito importante para nós. Nós somos espíritos, mas nós necessitamos da experiência material para viver várias situações que vão nos trazer aprendizado. Então, por exemplo, quando nós estamos encarnados, nós precisamos de quê? Fazer tudo para o nosso corpo, não é assim? Nós precisamos alimentar o corpo se ele tem fome. Precisamos tomar água, hidratar se ele tem sede. Se está frio, nós precisamos vesti-lo. Se ele adoece, nós precisamos medicá-lo. Quando ele está cansado, nós precisamos descansar, e como é bom descansar o nosso corpo. Se ele está com calor, a gente liga o ventilador. Tudo que nós fazemos é para atender a necessidade dos nossos corpos. Por quê? Porque sem os nossos corpos de matéria, nós espíritos não teremos condições de atuar aqui na Terra, de nos relacionarmos. Por isso ele é importante. E Deus, na sua sabedoria, sabendo que nós precisamos dessa experiência, ele colocou esse instinto, porque senão a gente não ia querer ficar aqui. De preguiça a gente podia muitas vezes deixar de fazer aquilo que nos cabe. E a gente vê que tem pessoas que até conseguem passar por cima desse instinto, tirando a própria vida, como discutimos agora no dia 14 com a Angélica. Então é muito importante essa experiência aqui na Terra, e é por isso que Deus nos colocou esse instinto de conservação. E por termos esse instinto, quando pensamos em deixar de ter a vida aqui na Terra, isso nos dá um certo desconforto, nos dá um certo temor. Também é importante a experiência aqui na Terra, porque nós nos relacionamos com as pessoas, e é no relacionamento que nós vamos nos aprimorando.
Não é quando nós temos que, porque assim a gente vem aqui, estuda, tudo na teoria, uma coisa linda. Quando a gente sai do portão para fora, nós vamos colocar em prática. É como se fosse assim, aqui nós estamos no plano espiritual e quando a gente sai do portão a gente encarna. Porque aí é a hora de viver aquilo que nós aprendemos dentro da casa espírita. Vocês estão rindo, mas é verdade. Porque é muito lindo, a gente estava lá no nosso estudo, é muito bacana conversarmos sobre tudo isso. Mas na hora de nós colocarmos em prática, porque o grupo, um apoia o outro dentro do grupo. Mas quando a gente está diante da situação, somos sozinhos. E aí nós temos que buscar dentro de nós os valores. E é por isso que a experiência aqui na matéria é muito importante, muito rica. E o instinto de conservação faz com que nós queiramos ficar. Claro, também se a gente achasse assim, não, mas a vida espiritual é maravilhosa, muito melhor do que essa, então vou acabar logo com essa porque eu quero ir para lá. Também não poderia ser assim. Então também por isso Deus colocou o instinto de conservação em nós. É claro que se a gente não sabe o que vem depois, vai dar esse desconforto mesmo. Apesar de que Kardec fala lá nesse capítulo que os espíritas não têm medo da morte. Olha, não é verdade. Que teve algumas mãozinhas aí que se consideram espíritas, mas que levantaram. Então nós temos sim. Então ele fala que à medida que nós compreendermos melhor, esse medo tende a diminuir. Né? Para nós sabermos lidar melhor com essa questão da morte. Por causa desse desconhecido que nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Vejamos agora a definição de morte no dicionário. Olha que animadora essa definição. Cessação definitiva da vida ou existência. Não animou? Nossa, agora sim. Eu já não pensava no assunto. Agora sim, estou motivada. Essa é a definição formal do dicionário, que é materialista. Lógico que para o dicionário que é materialista, ele vai dizer cessação definitiva da vida ou existência. O que ele está dizendo com isso para nós, com relação à morte? Que depois da morte tem o quê? Nada. Tem nada, acabou. Então, se eu vejo essa definição e se eu não tenho nenhum outro conhecimento, como é que eu vou me sentir? Desse jeito mesmo. Nossa, nada? Mas e tudo que eu fiz? Né? Não faz sentido. Então, essa definição, ela é muito desagradável para nós. E como é que a gente está acostumado a receber informações sobre a morte? Como é que o pessoal representa, passa essa ideia? Se vão representar a morte, como é? É aquela caveira, não é? Vocês já viram? Com a roupa preta, o que ela tem na mão? A foice! Vem ceifar as vidas! Então vem aquela caveira horrorosa. E quando se fala de morte, só se coloca esse aspecto. É a decomposição, é o vazio, é o nada, é aquele cemitério, a gente chorando. Não é assim? Ninguém pensa assim. O espírito se libertando de um corpo que já foi útil, mas que agora não tem mais utilidade. Ele vai para a espiritualidade. Ninguém pensa assim. Só se mostra esse lado, assim, meio lúgubre. Lado horrível, desanimador. Então as pessoas, como que vão se motivar a pensar nesse assunto? Não temos essa vontade. Mas não foi sempre assim. No passado, as pessoas tinham um contato diferente com a morte. Hoje não é tão assim. Porque hoje, se a gente passa mal, tá doente, precisa de um tratamento mais especial, o que acontece? Para onde a gente vai? Em geral, vai para um hospital, para algum lugar onde alguém vai nos tratar. Então ali nós temos cuidados de pessoas, temos pessoas que nos cuidam direitinho, se Deus permitir que tenhamos isso, é muito bom. Se acontecer do nosso corpo morrer ali, para onde que a gente vai? O que eles fazem com aquele corpo? O que eles fazem com o corpo no hospital quando morre?
Eles colocam lá no lugar lá e a família depois que...
Põe primeiro uma geladeira. Põe uma geladeira. Depois da geladeira ele vai para onde? Vai, aqui em Campinas vai lá, vai passar lá pelo pessoal da CETEC e vai tratar. É, e o que eles vão fazer com o corpo? A barba, maquiagem. Não vão? Dar um trato?
Não é?
Assim, esse aspecto a gente nem vai entrar, né? Claro. Raul Seixas já falou que tem que pagar para nascer, pagar para viver e pagar para morrer. Paga, tudo paga, mas não vão. Por que o pessoal vai maquiar, vai arrumar, vai deixar bonitinho. Por quê? Não, antes disso, para onde vai esse corpo arrumado?
Para o velório.
Para o velório. Certo? Ele vai lá para o velório. E quem vai ver esse corpo no velório? Nós. Você talvez, por opção, não fosse. Ah, eu vou lá no velório porque eu adoro ir no velório. Não, geralmente a gente vai no velório porque tem que ir. Porque é o parente, porque é um amigo, porque é um conhecido. E você vai prestar suas condolências para aquela pessoa, né? Num momento que é um momento importante. A pessoa precisa daquele apoio, né? Um parente, se a gente for para um velório, saibamos nos comportar no velório. O que significa se comportar no velório? Orar pela pessoa, se recolha, você encontra os conhecidos, falam oi, mas não vai ficar lá lembrando dos deslizes que a pessoa cometeu, né? Não vai fazer isso, porque às vezes a pessoa está ali. Isso vai prejudicá-la. Então, nós, se temos essa conduta, se nós sabemos como nos comportar no velório, como é que nós vamos chegar, olhar para aquele corpo e não vamos pensar que um dia a gente vai estar lá também? Não é? Esse é o velório que não vai dar para fugir, é o nosso próprio. Não tem jeito, esse a gente vai ter que participar. Então, quando a gente olha aquele corpo e começa a pensar na nossa mortalidade, pensando do ponto de vista do corpo físico, isso também nos dá um certo desconforto. Não sei para vocês, para mim dá, eu acho que para todos nós dá, né? Aquele certo desconforto. É, tudo aquele monte de flor, aquele terço. Gente, não põe um terço na minha mão, por favor. Se eu for antes, pode pular essa parte. Eles vão cobrar, mas não precisa pôr, tá? Então, antigamente não era assim. As pessoas, quando adoeciam, e se o pessoal percebia que era um caso mais grave, que podia levar a óbito, o que que elas iam fazendo? Elas já iam se preparando, já iam tratando dos negócios, já iam resolvendo as situações. E isso ia dando para elas uma tranquilidade. Inclusive, quem morria de repente era até considerado meio desonroso, porque não teve tempo de arrumar todas as coisas. E quando essa pessoa lá, mais antigamente, no interior, em algumas cidades, ainda é assim, quando ela morria, onde que o corpo era velado?
Na casa.
Já pensou velar um corpo na nossa casa? Hoje em dia, o pessoal fala, Deus me livre, fora daqui. Mas era assim. Então, o corpo era velado em casa e, querendo ou não, a gente tinha contato. Então, era uma coisa mais natural. Hoje não, hoje ficou tudo mais distante e cada vez a gente se afasta mais dessa ideia. Isso vai fazer com que aquela tendência nossa de não conversar sobre isso aumente. Então a gente fica assim, achando que se não falar sobre o assunto não vai acontecer, né? Não, não converso sobre isso, com sorte não acontece comigo. Os outros morrem porque são bobos, mas eu, não vai acontecer comigo. E aí vai ser o desconhecido. Quem foi que falou? Ah, e depois? Eu não sei o que vai acontecer depois. Elas dizem que ninguém voltou para contar. É verdade? Que ninguém voltou para contar?
Não.
Mentira, não é? Muita gente voltou para contar. Está sempre voltando. Quem foi um grande expoente que voltou para contar para nós? O próprio Jesus voltou e esteve presente com seus discípulos para dizer, para mostrar vida continua, não no corpo de matéria, mas que a vida continua, vida em abundância. E antes, já tivemos também, antes de Jesus, tivemos vários espíritos que conversavam com as pessoas, tanto que Moisés até proibiu essa conversa. E depois, isso também continuou acontecendo. E foi que conversou com muitos espíritos e começou a registrar tudo isso para a gente conhecer. Allan Kardec, nesse livro, O Céu e o Inferno, na sua segunda parte, tem vários casos de conversas com espíritos. Só que ele agrupou espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos muito endurecidos, o tipo de conversa que ele teve. Então, não é que esses espíritos chegaram lá e falaram, eu vim contar como é. Não assim. Mas o próprio fato de estarem presentes numa reunião, dizendo o que que eles passaram, como eles se sentiram, o que que eles encontraram, já está nos dizendo o que que aconteceu. Concorda? Se a pessoa acredita ou não, é outra questão. Cada um é livre para acreditar ou não. Mas toda casa espírita que realiza reuniões mediúnicas, está constantemente tendo testemunhos de espíritos que vêm nos dizer o que, que aconteceu, o que, que acontece. Tá bom? Então fica a critério de cada um de nós acreditar ou não naquilo que elas nos falam. Pois bem, quando a gente fala sobre morte, tem duas questões então que são importantes, que foram colocadas ali. Uma é como é que a gente vai chegar, que causa um certo desconforto, que a Roberta colocou, né? E a outra, tirou a foto, já posso mudar? E a outra é o que acontece depois. Então, sobre o chegar, como é que nós vamos chegar na nossa morte, né? Na nossa situação, nós vamos pegar a contribuição da doutora Elizabeth Kubler-Ross. Já ouviram falar dela? Não? Essa doutora, ela nasceu em 1926, lá em Zurique. Ela foi a primeira de três gêmeas. Ela nasceu, teve mais duas irmãs. E ela queria muito estudar medicina, mas o pai dela não queria que ela estudasse medicina. Ela acabou estudando, contra a vontade dele. Claro que quando ela se formou, ele ficou todo orgulhoso, né? Depois que ela já tinha se formado. Em 1958, ela se casou, se formou, se casou com um americano, mudou-se para os Estados Unidos. E lá, ela foi vivendo, até que ela quis fazer uma residência, sua continuação de especialização, na área da pediatria. Mas ela foi desqualificada porque ela estava grávida, não podia trabalhar na pediatria. Então ela foi trabalhar com a psiquiatria. E começou a ter contato com vários doentes, com várias situações nos hospitais. E uma coisa que chamou a atenção dela era a maneira como esses pacientes eram tratados. Eram números, diagnósticos. Ah, era um câncer no pâncreas do quarto 5, era leucemia do segundo andar, era o câncer nos ossos, não sei de que quarto. E ela percebeu que os médicos tinham um certo distanciamento dos doentes, e isso tornava muito impessoal o tratamento para com aqueles doentes. Aquilo começou a incomodá-la, ela não gostava, ela achava que faltava mais humanidade na maneira de tratar as pessoas. Em 1962, ela começou a lecionar em uma universidade. Em 1965, alguns alunos tinham que fazer um trabalho sobre as crises da vida, e eles escolheram como crise da vida para fazer o trabalho a morte. E foram procurar justo essa professora para ajudá-los nesse trabalho. Então eles resolveram, e ela começou a fazer um trabalho, já que ela, apesar de já ter os livros de Kardec nessa época, ela não teve contato, não temos conhecimento de que ela tenha tido contato com a doutrina espírita. Senão teria certamente acrescentado muito aos seus estudos. Mas como ela não tinha esse contato, o que ela falou? Bom, o mais próximo da morte que nós podemos chegar, o que é? Estudar os pacientes terminais. Aqueles pacientes que são, de acordo com a definição, que têm um diagnóstico que lhes diz que terão no máximo 6 meses de vida. São considerados, pelo menos no estudo dela, pacientes terminais. Então ela disse, a gente não pode estudar depois da morte, vamos estudar essas pessoas que estão mais perto. Porque todo mundo vai morrer um dia, mas a gente pelo menos não recebeu talvez um diagnóstico ainda, muito embora a gente possa atravessar a rua ali já partida hoje mesmo. Mas com diagnóstico é diferente. Ela começou a fazer esse estudo e descobriu também que os médicos não deixavam o pessoal se aproximar desses doentes. Eles tinham, parece que, um certo cuidado. Ela não sabia se era de medo pelos pacientes ou se era o próprio medo deles, porque também eles, ao lidar com pacientes assim, são forçados a pensar na sua mortalidade também, sua finitude. Um dia eu também posso chegar lá. Então eles mantinham esse distanciamento psíquico desses doentes. Mas ela propôs que eles conversassem com esses doentes. Então eles arrumaram nas instalações desse local onde ela estudava uma sala que tinha dois cômodos grudadinhos assim, com um vidro espelhado, sabe aquele vidro assim que o paciente ia ficar do lado de dentro, não ia ver que na outra sala tinha vários estudantes. E a professora, junto com o capelão, que é um religioso, que é comum ter nos hospitais nos Estados Unidos, eles iam conversar com esses doentes. Esses doentes eram convidados a participar, eles eram informados de que os estudantes estariam ali, não era nada escondido, só que para dar um pouco mais de liberdade ia ficar aquele vidro, eles não iam ficar vendo, mas os estudantes estariam ali. E a maioria deles aceitava, mesmo sabendo que ia ter gente ali escutando a conversa. Por que que eles aceitavam? Porque eles queriam conversar com alguém, porque ninguém dava atenção para eles como pessoas. Foi muito bom, eles achavam ótimo, eles se abriam, falavam dos seus medos, suas ansiedades, e foi muito rico em material humano. Então ela foi colecionando essas entrevistas, isso virou depois uma matéria na universidade, fazia um seminário sobre isso, e ela acabou publicando um livro em 1969 para falar dos estágios da dor da morte, que vocês provavelmente já ouviram falar. 5 estágios da dor e da morte. O primeiro estágio é o estágio da negação. Ah, esse a gente conhece bem, porque a gente sempre nega. Então, quando a gente recebe um diagnóstico que intuitivamente nós sabemos, nós percebemos que vai virar a nossa vida de pernas para o alto, o que que acontece? A gente começa negando. Não, não, eu acho que trocaram o resultado dos exames. Não, eu acho que a máquina não estava calibrada. Ou, eu acho que eu não me preparei direito para aquele exame. Acho que tinha que fazer tal coisa, deixei de fazer um passo, alterou o resultado. Nós vamos inventando várias justificativas para não aceitar aquela notícia que a gente sente que vai transformar a nossa vida. Não é assim que acontece? Acontece com os parentes também. Não é só com os pacientes, ela percebeu. Então nós vamos negando, nós temos essa facilidade em negar as coisas. Inclusive espíritos desencarnados em reunião mediúnica, eles também têm uma facilidade de negar que já morreram. A gente conversa frequentemente sobre morte sem falar no assunto. Conversamos, mas não falamos a palavra, porque é essa negação. Então os pacientes também negavam, passavam por essa fase. Quando passa a fase da negação, entra na fase da raiva. A fase da raiva a gente também conhece muito bem. A gente põe aqui para fora o nosso lado cristão e a gente começa assim: eu sou bom pai, boa mãe, bom filho, frequento a casa espírita, faço curso, por que eu? Tanto político corrupto, tanto ladrão, tanta gente ruim por aí, justo eu que sou uma pessoa boa. E nós ficamos com raiva porque nós nos sentimos injustiçados. Nós achamos que alguém lá em cima olhou para baixo e falou: vou pegar aquele ali para Cristo, como se fala popularmente. Mas não é assim, né? Já se disse que existe muita injustiça no mundo, mas que não tem nenhum injustiçado. Então a gente passa pela fase da raiva, ela observou isso. Quando passa a fase da raiva, vem uma fase interessante, a fase da negociação, da barganha. Essa nós também conhecemos bem. Desde criança a gente já pratica isso. Quando a gente fala assim: mãe, se eu arrumar o meu quarto direitinho, deixar tudo arrumado, você deixa no sábado eu fazer isso, fazer aquilo? A gente sabe como é que funciona. Então aqui vai acontecer a mesma coisa. A pessoa vai chegar, ela já passou pela fase da negação, já passou pela fase da raiva e agora ela vai negociar. Se ela não tinha crença nessa hora, é uma maravilha. Ela vai amar uma crença, onde você falar que ela vai, que vai ter uma solução, ela vai fazer negociação. Não, se eu melhorar, se eu escapar dessa, eu vou todo domingo assistir palestra, eu vou ajudar nas campanhas da Casa Espírita, eu vou comprar pizza, eu vou fazer tudo, né? A gente negocia, porque nós estamos ainda muito acostumados a negociar. Dá para negociar com a divindade, a propósito? Dá para negociar, né? Mas a gente tenta. Então, os pacientes passavam pela fase da negação. E depois, eles entravam na fase da depressão. Então, porque já negou, já passou raiva, viu que não deu certo, tentou negociar, não adiantou. Essa é a fase mais preocupante, porque é uma fase passiva, nas outras é ativa. A pessoa está tentando fazer alguma coisa. Nessa fase, ela fala: puxa vida, eu já fiz de tudo, não adianta. E aqui nós temos que ter muito cuidado para a pessoa poder superar essa fase. Porque ao superar essa fase, qual é o objetivo? Que ela estado da aceitação, que é o mais desejável para nós, ele nem sempre é atingido, porque a pessoa vai aproveitar. Imagina que você está lá doente e você vai ter esse tempo para pensar. Então todos nós já passamos por situações de ter tido que mudar, ou de casa, ou de emprego, ou de carro, ou de cidade, ou sei lá, mudanças assim. Todo mundo passou por alguma mudança. O que, que a gente faz? Não compara? A gente vai comparar. Aqui é a mesma coisa. Você vai comparar. Então você vai falar, puxa vida, isso aqui é bom, eu vou sentir falta. Aqui não vai ter. Mas aqui vai ter tal coisa. Bom, isso vai ser bom, hein? Aqui não tem, mas ali vai ser bom. Então você começa a fazer essa comparação e devagarinho você vai aceitando. Então, por exemplo, quando a gente voltar para a parte espiritual, a gente não vai precisar usar óculos. Olha que coisa boa! Quantas coisas, tem muitas vantagens se a gente pensar. Vamos sentir falta de algumas coisas também, mas tem muita coisa boa, né? Então, quando os pacientes chegavam nessa fase, eles conseguiam partir com tranquilidade. Esse era o ideal. Ela observou que nem sempre a ordem era essa, e às vezes eles não passavam por todas as fases, mas pelo menos por duas fases eles passavam. E os parentes também passavam. Os parentes também negam, os parentes também têm raiva, os parentes também vão negociar. E nós, não só com a morte, percebemos que essas fases também se aplicam em muitas outras situações de perdas nas nossas vidas. Por isso esse estudo ficou muito conhecido e ele é muito importante para a gente estudar. E vocês procurem o livro, apesar do nome ser meio estranho, chama Sobre a Morte e o Morrer. É meio estranho o nome do livro, as pessoas falam, mas vou ler um. Sobre a Morte e o Morrer. A pessoa fala, vou ler um livro com esse nome, mas vale a pena. Ele é muito rico, tem muitas experiências, ela vai narrando ali todas as experiências que ela tem. Bom, isso sobre o antes. E o depois? Ah, e o que vai acontecer depois? Então, o depois, Kardec também coloca isso, faz essa análise nesse livro Céu e Inferno. E a primeira possibilidade é o nada. Então, aquelas pessoas que falam, não, eu não acredito em nada, morreu, acabou, é isso mesmo, assim, de conversa. E a gente pergunta, tem algum problema em não acreditar em nada? Depois da morte, da vida, do corpo físico? Faz mal a gente ser materialista, não acreditar em nada? Não é uma coisa que assim, se eu não acredito em nada, é só problema meu, o que os outros têm a ver com isso? Não afeta os outros? O que vocês acham? Faz bem ou faz mal? Não acham nada. Quem está acordado? Então Kardec faz um raciocínio interessante lá no começo do nosso livro, no primeiro capítulo, do Céu e Inferno. Ele diz assim, imagine uma situação bem absurda. Imagine que uma população recebesse uma notícia que ela ia ter algumas semanas de vida e dali no máximo um mês todo mundo ia morrer e as pessoas fossem materialistas, como será que elas iam se comportar nesse último mês? Será que elas iam cumprir as leis certinho, continuar com os seus deveres, tudo bonitinho, fazendo tudo certinho, ou será que elas iam falar, bom, daqui a um mês acaba tudo, não vai sobrar nada, eu vou fazer o que eu puder, azar dos outros, salve-se quem puder. Então ali diz que o que não acontece nesse nível coletivo, porque graças a Deus nós não tivemos uma notícia assim, acontece no nível individual, porque a pessoa individualmente ela age daquela forma. Então ela vai tender a passar a perna no outro, querer levar vantagem, porque para ela a hora que acabar não tem nenhuma consequência. Por isso essa ideia é perniciosa sim. O materialismo que está permeado na nossa sociedade é responsável por muitos e muitos problemas que nós temos testemunhado, temos tido notícia. E também, Allan Kardec nos fala que, na verdade, as pessoas realmente materialistas são uma minoria. Porque muitas pessoas falam que são materialistas porque não apresentaram para elas nenhuma informação que fizesse sentido. Imagine que você é uma pessoa que estudou, você é um doutor lá da universidade, aí alguém chega e fala assim, não, quando você morrer, você vai para o inferno onde tem um caldeirão que você queima sem se consumir, né? Tem um diabão lá que vai ficar com um garfo te espetando. sei lá, alguma coisa assim. Ou você vai para o céu, onde você fica numa nuvem, sentado, em beatitude, né, ouvindo os anjos tocarem harpa, sei lá. Como que a pessoa vai racionalmente aceitar isso? Ela fala, isso não faz sentido. Então, diante de uma informação desse tipo, ela fala, eu prefiro acreditar. Não tem nada, porque ninguém me mostrou nada que faça sentido, que tenha razão. Racionalmente não consigo aceitar isso. Então ele diz que muita gente não acredita porque não teve uma oferta de uma ideia que pudesse atender os seus anseios. Por sorte, ele fala que os materialistas mesmo são minoria. Mas tem outra teoria, a teoria da distorção do todo universal. Então tem gente que fala, não, a gente acredita que continua. Só que cada um de nós é como se fosse uma gotinha que quando o corpo morre, retorna para o grande oceano e se dilui ali. Olha que lindo, é quase poético. Só que se a gente se dilui, se a gente perde a nossa individualidade, do ponto de vista de consequências para nós, é como se fosse um materialismo. Porque vai dar em nada do mesmo jeito. E tem várias complicações nessa maneira de ver a vida que o tempo hoje não vai nos permitir explorar. Mas se a gente for estudar lá, a gente vai ver. E se todo mundo vai para lá e vem de lá, a tendência é que lá ficasse melhor. E que cada vez viessem gotinhas melhores para cá. No entanto, não é isso que a gente observa. Então a gente vai ver que essa teoria tem muitas coisas que não são bem resolvidas. Temos também a terceira possibilidade, em que a nossa individualidade é mantida, mas a nossa sorte é fixada após uma única existência. Então são aquelas pessoas, e tem muitas linhas de pensamento aqui, que falam que tem algum efeito, assim, ou um julgamento, um juízo final, cada um vai dar lá o seu nome, e após essa única existência e essa avaliação, ou você vai para um lado, ou você vai para o outro. Por exemplo, eu vim da religião católica, o céu e o inferno. Mas talvez tenha variação. Se você for para o inferno, nunca mais sai. Se você for para o céu, ai que beleza, nunca mais sai também, vai ficar lá. Mas e se a gente for para o céu e algum parente for para o inferno porque ele não conseguiu agir direitinho como a gente tentou? Imagina um filho que tem aí. Né? O pai fez todos os esforços, não conseguiu, aquele filho se desencaminhou. Como é que você é feliz lá no céu com meu filho no inferno? Aí como as pessoas acho que foram falando assim, bom, mas eu não sou tão mal para ir para o inferno. Eu também não estou ainda em condições para ir para o céu. Em 593, criaram a ideia do purgatório. Purgatório é bacana, gente. Purgatório é para nós, né? Aqueles que não são tão maus assim, mas que também não são ainda com condições de ir para a nuvem tocar a harpa. Então, o purgatório é esse lugar onde os espíritos medianos iriam. Só que o purgatório, pelo menos nessa teoria, você não sai por mérito próprio de lá. Você sai assim, se alguém mandar orar por você, né, rezar uma missa. Então, se você não for bem relacionado para as pessoas poderem pedir para você sair, pelo seu esforço você não consegue sair. Então, não faz muito sentido também, pelo menos para nós que estamos estudando essas coisas. Mas essa é uma maneira de pensar e é muito forte. Tem muita gente que pensa assim. Temos que respeitar quem pensa dessa forma. E por fim, Kardec vai nos falar da individualidade mantida e o nosso progresso sempre possível através da reencarnação. E aqui a doutrina espírita se encaixa. Então, nós vamos progredindo, vamos passando por experiências e isso vai nos permitindo adquirir mais e mais conhecimento e nós vamos evoluindo como espíritos. E o céu e o inferno, na verdade, são situações que vão ocorrer dentro de nós mesmos. Porque quando a gente não agiu direito e a consciência fica acusando, nós estamos no inferno. E quando nós estamos com a consciência tranquila, nós estamos no céu. Então, olha que maravilha, a gente leva o céu ou o inferno onde quer que a gente vá. É uma definição muito diferente daquela outra, tá bom? Então, isso Kardec explica, vocês podem procurar lá também no livro dos Espíritos, tá bom? Bom, mas a gente falou do antes e do depois. E o durante? Ninguém falou do durante. Será que morrer dói? Porque essa parte, se a gente for pensar, também dá uma preocupação, né? Ai, 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 e agora? Será que morrer dói? Então, Kardec nesse mesmo livro, ele vai nos dizer que, em geral, o espírito dorme para morrer. Então, em geral, ele não toma consciência do momento em que há esse desligamento. Por quê? Porque ele vai se desligando, é como se fosse adormecendo. Já aconteceu com vocês? Eu tenho certeza que já. Quando vocês vão dormir, vocês ficam pensando, outro diz no que fez durante o dia, o que tem que fazer no outro dia, não é assim? Aí você começa, nossa, amanhã tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E você vai passando a listinha. E você dorme no meio. Alguém já conseguiu lembrar, até quando conseguiu pensar na sua lista? Geralmente a gente perde. Você dorme e não sabe até onde foi. Você lembra que você começou pensando, mas depois você não lembra mais. Porque você vai se afastando do corpo. E como a gente toda noite morre um pouquinho, é um treino, só que no outro dia a gente volta, um dia a gente vai voltar para esse corpo. Então Kardec fala que é isso que acontece, o espírito em geral dorme para morrer. Não vai ter consciência, é muito comum nas reuniões mediúnicas que os espíritos não se recordem, nem se dêem conta de que acordaram mortos, porque esse momento ele não tem consciência, como se ficasse apagado. Nossa, mas será que vai dar então sofrimento? Pode dar. Pode. Por quê? Porque se o espírito é muito apegado à matéria, ele há de experimentar algum sofrimento para se desligar da matéria. Porque quando a gente vai percebendo que é hora de partir, que vai ter que deixar as coisas, se a gente é muito apegado, talvez passemos um pouquinho de trabalho, sim, não vamos negar. Para sempre? Não. Até a gente conseguir se desligar, que uma hora isso vai acontecer, não vai ter jeito, nós vamos atingir esse estado. Então, a facilidade, maior ou menor, para nós nos desligarmos do nosso corpo, tem sempre a ver com a nossa condição moral. Quanto mais a gente tiver esclarecido e for se desapegando das coisas materiais, mais fácil vai ser o nosso retorno à paz espiritual. Quem for muito apegado, certamente vai experimentar mais trabalho. E quem acha que vai encontrar nada do outro lado, vai passar mais trabalho aí. Porque imagina, você está percebendo que está chegando a hora de sair desse corpo, se você acha que não tem nada depois, há de dar um certo desconforto para a pessoa. Por isso fica a dica, vamos estudar essas coisas, porque é importante. Kardec perguntou assim no Livro dos Espíritos, é importante o conhecimento do Espiritismo para a pessoa quando ela vai chegar, para essa perturbação ser maior ou menor? E eles falaram, ajuda muito, sem dúvida. Por quê? Porque a pessoa já vai fazer, cogitando, percebendo. Se você nunca pensou naquilo, quando acontece, você não vai nem se dar conta. Né? Agora, se você já ouviu alguma coisa, se você vem aqui para a palestra, chega ali, conversa com a pessoa, ninguém te dá atenção, né? Aí você descobre que você pode sentar em qualquer lugar, chega alguém e senta em cima de você. Se você nunca pensou no assunto, você não vai entender nada, mas se você já pensou um pouquinho, você vai falar, ih, eu acho que acordei morto. Né? Então, acordar morto, que é o título que nós demos, é uma brincadeira. Na verdade, minha irmã falava assim, quando a gente era pequena, você fala assim para mim, e se amanhã eu acordar morto, como é que vai ser? Então, a gente sempre tinha essa brincadeira. Mas, na verdade, esse acordar morto é assim, e se você perceber-se numa situação diferente? Dê-se conta de que teve uma transformação maior. Tá bom? O que, que vai acontecer? Bom, a gente vai passar por uma perturbação. Kardec fala lá. É como quem desmaiou já? Já desmaiaram? Então, quem já desmaiou uma vez e quando foi voltando, sabe como é você? Ou quem não desmaiou, já aconteceu de acordar um dia? Sem saber que dia é, você acorda meio perdido? E você acorda assim, tô atrasado para o trabalho. Até você descobrir que era um sábado, você não tinha que trabalhar, já aconteceu?
Já.
Quanto tempo levou para vocês perceberem que era outro dia? Alguns segundos? Horas? Alguém até hoje não descobriu? Não, né? Então, esse tempo, quando a gente acordar morto, ele vai variar em função da nossa condição. Depende, tem gente que vai perceber rapidinho, tem gente que vai demorar um pouco mais. Tudo isso vai ser função da maneira como nós estamos estudando e nos comportando. Tá bom? Então, em geral a gente não vai perceber, mas a gente pode passar, tem um período de adaptação, que pode ser mais fácil ou menos fácil, dependendo da nossa aceitação das coisas espirituais. Por isso a gente tem que passar sempre nas canelas e começar a preparar desde já. Mas eu li num livro que os espíritos ajudam a gente, será que é verdade? Que eles ajudam? É verdade, eles ajudam. Ah, é minha avó que vem me receber? Não necessariamente um espírito conhecido, mas certamente temos ajuda. O que, que pode acontecer? A gente está tão atrapalhado que a gente não percebe ajuda. Como aqui às vezes acontece, a pessoa está naquele desespero, você está falando com a pessoa, ela não ouve o que você fala, de tão aflita que ela está. Às vezes a gente vai ficar tão aflito que está lá o espírito amigo estendendo a mão e a gente nem percebe. Mas nós temos ajuda, sempre temos ajuda. Só que nós temos que fazer o possível para conseguir perceber essa ajuda. Porque senão vai demorar mais. Ela vai chegar e nós vamos perceber? Sim, mas pode demorar mais tempo. É? Para quem leu o livro Nosso Lar, quem leu o livro Nosso Lar? Ouviu o filme? No livro fala que André Luiz ficou por volta de 8 anos lá naquela situação. Mas um dia ele saiu. Será que ele saiu? Porque alguém foi lá abrir um livro e falou: bom, André Luiz tinha que ficar 8 anos, deu 8 anos, pode ir lá e soltar ele, porque ele está livre. Será que foi assim? Não foi. O que, que aconteceu? Ele mudou a postura, ele fez uma prece, ele mudou o seu pensamento. Quando ele conseguiu mudar o pensamento, ele conseguiu sintonizar numa outra faixa, percebeu a ajuda que já estava lá, mas que ele não conseguiu antes perceber. Então, fiquem tranquilos, nós temos ajuda, só que perceber essa ajuda cabe a nós. Então, se acontecer, ficar desesperado, não sei o que está acontecendo, prece. Eleva o pensamento e vai ter condições de perceber a ajuda dos bons espíritos. Não precisa morrer para isso acontecer, gente, desde agora. A gente pode fazer isso. Leva o pensamento que a gente sempre tem ajuda, em qualquer momento da vida. E será que tem um julgamento? Se tem religiões que falam que a gente é julgado, será que tem um julgamento? Tem? Eu vou dar uma notícia triste para vocês. Tem? Tem um julgamento, sim. Mas quem é que faz?
Nós
mesmos fazemos. Certa vez, você sabe essa igreja que tem aqui do outro lado da marginal, uma igreja com umas cúpulas amarelas? Então, naquela igreja ali, uma das pessoas responsáveis pela igreja é conhecida do meu marido. Nos convidou para assistir uma palestra lá sobre o fim do mundo, alguma coisa assim. Nós fomos assistir a palestra, a amiga convidou. E eu não lembro mais o que falava a palestra, mas teve um teatrinho no fim para representar esse juízo final. E aí esse teatrinho era assim, a gente estava assistindo a palestra, como vocês estão sentados aí, veio um camarada com um livrão aqui, sentou como se fosse um juiz, e veio o sujeito representando aquele cara que tinha morrido. E quando ele chegou ali, o juiz começou a procurar o nome dele e não encontrou no livro. E aí, quando nós percebemos, pelas laterais do salão, que era um salão bem grande, foram chegando umas pessoas com capuzes pretos e pegaram aquela pessoa e levaram. Ele foi, não, e levaram. Eu falei, que horror, eu fiquei horrorizada, assim, o negócio é assustador, eu falei, como que vai? Depois ela convidou para uma outra palestra e aí não podíamos ir naquele dia. Tivemos mais chance de assistir outras palestras. Mas é uma coisa assustadora. Então não tem ninguém que vai nos julgar e nos condenar. Nós mesmos é que vamos fazer essa tarefa. Aliás, desde hoje, desde agora, a gente já faz isso. Quantas vezes a gente julga alguma coisa que a gente fez aqui e a gente já começa a se punir, se boicotar. E vai lá depois bater nos consultórios dos psicólogos com sorte para buscar ajuda. Às vezes a pessoa não busca, porque nós mesmos vamos nos sabotando. Por quê? Porque nós nos julgamos, damos a sentença e já começamos a executar. Então não vai ser nada diferente do que a gente já faz aqui. Por isso, a gente vai trabalhando desde agora, para não acontecer de querer depois dar uma sentença muito complicada para nós. Tá bom? Para onde é que nós vamos? Essa questão. questão é uma questão que aflige muito de nós, mas a resposta que não é a que a gente quer ouvir é: nós vamos para onde nós tivermos condições de ir. O que é isso de ter condições? Conforme tiver nossa sintonia de pensamento, aquilo que eu estou pensando, eu estou sempre em sintonia. Sem o corpo, a gente vai se agrupar com os espíritos que têm afinidade conosco. Aqui não, né? Aqui a gente se agrupa com as pessoas, às vezes você tem que estar presente, mesmo sem ter vontade, você vai. Porque você leva seu corpo, você vai. Mas sem o corpo, a gente vai gravitar, por assim dizer, e vai se agrupar com outros espíritos. Por exemplo, André Luiz foi se reunir a outros espíritos que, como ele, estavam confusos, não sabiam o que estava acontecendo. E ficou um tempo ali, não ficou para sempre. Então nós vamos para algum lugar, estar perto de espíritos que estejam se sentindo como nós, temporariamente, e ali ficaremos até que possamos mudar a nossa condição de pensamento. Porque a pessoa acha que vai assim, vou direto para o nosso lar, né? Como se o nosso lar fosse o paraíso. Nosso lar não é o paraíso dos espíritas. É apenas uma colônia que está bem próxima aqui da Terra e que não é de uma condição muito superior. Claro que já é bem melhor do que a condição que André Luiz estava logo após a sua morte. Mas a gente vai ter que ter condições para ele estar em outros lugares. Então, mesmo que eu tenha esse conhecimento, se eu desencarnasse no momento da minha morte e ficar muito perturbado, eu posso passar um tempo junto com outros espíritos que estão nessa perturbação. Até quando? Até eu perceber, mudar o meu pensamento. E aí eu consigo sair daquela situação. Bom, então a gente não consegue mágica, não dá para ir direto para um lugar assim. Mas a gente pode sim se lembrar disso e mudar o nosso pensamento. E se juntar a espíritos que estejam naquela mesma sintonia que nós estivermos, tá bom? Isso acontece por causa dessa veia aí. Não tem jeito. Tudo que nós fazemos, temos as consequências que recaem sobre nós. E é por isso que é importante a gente ir trabalhando desde já nessas consequências, né, nas causas, para que nós possamos ter consequências que sejam boas para nós. Herculano Pires nos recomenda, por isso mesmo, Uma Educação para a Morte. É um livro dele com esse título, Educação para a Morte. Vocês podem também estudar, que é um livro interessante. Ele comenta nesse livro que a gente é preparado para as coisas da matéria só. Então, não é que elas não sejam importantes, mas se a gente observar, o que a gente recebe de educação aqui na Terra? Então, você aprende uma especialização para você estudar, poder ter uma profissão, ganhar dinheiro. Só as coisas voltadas para o lado material. As pessoas não nos ensinam desde cedo. Normalmente não nos ensinam coisas que vão ficar. E quando o corpo ficar, o que fica junto? Tudo o resto. Fica o diploma, né? Fica as minhas especializações, tudo aquilo que essa personalidade teve aqui vai ficar. E o que eu guardo para mim? O que eu aprendi de valores morais. Eu sou o espírito que vai continuar vivendo. E aquilo que eu consegui de conhecimento, que aquilo que eu consegui transformar em mim, de virtudes, é o que eu levo para mim. O resto vai ficar. Então, educar-se para a morte não é ficar falando de morte o tempo todo, como se fosse aquela pessoa que vai sempre espalhar as rodinhas. Não é isso. Mas é nós, de vez em quando, conversarmos sobre esse assunto com naturalidade. Como pessoas esclarecidas que sabem que vamos ter que passar por isso em algum momento. Então você não arranca os cabelos, mas você também não vai fingir que não vai acontecer. Né? Então você aborda essa questão de uma maneira muito tranquila, muito objetiva, sabendo que nós estamos aqui de passagem. Isso que ele nos recomenda nesse livro. Por isso que nós vamos passar por várias experiências. O pior é que a gente já morreu várias vezes, só que a gente não se recorda. E aí volta para cá e tem medo de novo. A gente provavelmente já teve medo também nas outras encarnações. Mas nós vamos nascer, morrer e renascer ainda, porque nós somos espíritos em evolução. Precisamos dessas experiências. Então não vamos ter medo. Vamos caminhar em direção a isso. Porque qual é o nosso destino? O nosso destino é a perfeição. Em relação, claro, a Deus é uma perfeição relativa, mas nós estamos caminho dessa perfeição. Jesus está nos abordando. E é para isso que nós estamos aqui nessa experiência. Através dessas experiências aqui na Terra, nós vamos ganhando esse conhecimento que vai nos habilitando para ir avançando. E Jesus está nos aguardando, sempre. E Ele já nos falou, vamos trabalhar para conseguir conquistar o reino dos céus. Que o resto vem por atrás. E o que é o reino do céu? É essa tranquilidade dentro do nosso coração que vai garantir que a gente esteja sempre bem. Com o corpo ou sem o corpo. Porque nós vamos um dia, gente, acordar mortos, mas não vamos entrar em corpo. Vamos lembrar dos ensinamentos que a doutrina nos traz, que eles são essa ferramenta para que nós possamos nos situar quando acontecer. Mas a gente tem que ir se preparando desde agora, se sentindo como espíritos imortais e dando sim valor para as coisas daqui, que elas são importantes, mas elas não são as coisas que importam unicamente. A parte espiritual também é importante. Então a gente vai cuidando dos dois lados. Quando chegar a hora de partir, a gente deixa as coisas materiais e vamos, com tranquilidade, espero, retornar para a nossa pátria espiritual. Tá bom? Então é isso que a gente espera. A caminhada é longa, nosso destino, mas nós vamos chegar sempre com ajuda e Jesus está lá nos aguardando, nunca deixou de nos auxiliar. Então, que nós possamos ter uma boa vida e quando chegar o momento, que possamos também ter uma passagem tranquila para que nós nos situemos mais rapidamente, continuemos o nosso caminho. Tá bom? Então, queria agradecer pela atenção de todos, pela paciência e muito obrigada.